Capítulo 64 – A Transação. Vaguei pelas ruas e recolhi-me às 9 horas. Não podendo dormir, atirei-me a ler e escrever. Às 11 horas, estava arrependido de não ter ido ao teatro. Consultei o relógio, quis vestir-me e sair. Julguei, porém, que chegaria tarde demais. Era dar prova de fraqueza. Evidentemente, Virgília começava a aborrecer-se de mim, pensava eu. E essa ideia fez-me sucessivamente desesperado e frio, disposto a esquecê-la e matá-la. Vi-a dali mesmo reclinada no camarote com os seus magníficos braços nus, os braços que eram meus, só meus, fascinando os olhos de todos com o vestido soberbo que havia de ter, o colo de leite e os cabelos postos em bandós, à maneira do tempo. E os brilhantes, menos luzidios que os olhos dela. Via assim e doía-me que a vissem os outros. Depois começava a despi-la e pôr-se de lado as joias e sedas e despenteá-la com as minhas mãos sôfregas e lascivas, a torná-la, não sei se mais bela, se mais natural, a torná-la minha, somente minha, unicamente minha. No dia seguinte não pude ter. Fui cedo à casa de Virgília, achei-a com os olhos vermelhos de chorar. Que houve? Perguntei. Você não me ama, foi a sua resposta. Nunca me teve a menor soma de amor. Tratou-me ontem como se me tivesse ódio. Se ao menos eu soubesse o que é que fiz. Mas não sei. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Tratou-me como não se trata um cachorro. A esta palavra, peguei-lhe nas mãos, beijei-as e 2 lágrimas rebentaram-lhe os olhos. Acabou, acabou, disse eu. Não tive ânimo de arguir e, aliás, argui-la de quê? Não era culpa dela se o marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre podia suportar de cara alegre. Acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação e que o melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha ideia de véspera. Pensei nisso, acudiu Virgília. Uma casinha só nossa, solitária, metida num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a ideia boa, mas para que fugir? Disse isso com um tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal. E o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de candidez. Então, afastando-me, respondi: Você é que me nunca teve amor. Eu? Sim, é uma egoísta. Prefere ver-me padecer todos os dias. É uma egoísta sem nome. Virgília desatou a chorar e, para não atrair gente, meti o lenço na boca. Recalcava os soluços, explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa intimidade. Mostrei-lhe o perigo, o terror apazigou-a. Não posso, disse ela daí alguns instantes. Não deixe o meu filho. Se o levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso. Mate-me você, se o quiser, ou deixe-me morrer. Ah, meu Deus, meu Deus! Sossegue! Olhe que podem ouvi-la. Que ouçam, não me importa. Estava ainda hesitada. Pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos. Minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua escusa.